Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você, a Cultura é ao Vivo. Hoje aqui na revista estamos recebendo Marquinhos Dait e Marcos Santos para um especial Voz e Violão, especial Sérgio Sampaio amanhã no Valentino, e eles antecipam alguns temas do repertório hoje aqui e você vai saber também. Projeto Bibliocircuito de amanhã sábado na Biblioteca Pública celebra Clarice Lispector, obra e vida. Osuel amanhã e sexta no Cine Teatro Ouro Verde. Vamos sortear 3 pares de ingressos para o concerto desta quinta. Último dia para conferir 20 mil espécies de abelhas no Ouro Verde, filme espanhol sobre uma criança trans que deu à atriz Sofia Otero o prêmio de melhor atuação no Festival de Cinema de Berlim. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o nosso Facebook também. Perfil no Instagram, @uelfm. Ricardo Lima está fazendo a transmissão por lá. Vamos começar com música. Especial Sérgio Sampaio amanhã no Valentino. Marquinhos Dait, a gente tem a alegria de recebê-lo ao vivo aqui. E quem está de volta no estúdio da UFM é Marcos Santos, que esteve aqui com a gente semana passada, junto com Oswaldo René. Começaremos com música. Daqui a pouco a gente conversa. Conversa com os dois.
Queria ter o meu amor lá no cinema, no Poeira de Ipanema, gargalhando pra valer. E uma patota inconsequente na Tijuca, estraçalhando minha cuca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol a contramão, o futebol na rua, o som de uma canção, a multidão que passa pra se agitação, o futebol na areia, o chope em vocação. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda essa cidade dentro do meu coração. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda essa cidade dentro do meu coração. Queria ter o meu amor lá no cinema, Poeira de Ipanema, gargalhando pra valer. E uma patota inconsequente na Tijuca, estraçalhando minha cuca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol e a contramão, o futebol na rua, o som de uma canção, a multidão que passa pra se agitação, o futebol na areia, o chope em vocação. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda essa cidade dentro do meu coração. E eu queria ter amor, ter liberdade, pra ter toda essa cidade dentro do meu coração.
Meio-dia 34, se você ligou o rádio agora, estamos transmitindo também por imagens no nosso perfil no Instagram, @UFM, também pelo nosso Facebook, Marquinhos Dait, Marcos Santos, ao vivo e a cores aqui na Revista do Meio Dia. Olha que legal, esqueci os meus óculos hoje. Marquinhos Dait não teve dúvida, quer emprestado? Então eu comecei o programa com o óculos de Marquinhos Dait, agora
né,
estou
ti?
Com o óculos de Ricardo Lima, e esse não dá, Ricardinho, muito obrigada.
Não, não.
Obrigada, Marquinhos.
Aqui.
Nós vamos fazendo um bem bolado aqui,
são
porque nós
graus,
começamos
viu?
Ouvindo aqui. Boa tarde,
a gente começou, boa tarde. Boa tarde. Tarde, ouvintes da Rádio UEL, Patrícia, aqui o Marcos Santos, um grande convidado aqui, ilustre, que vai estar fazendo parte com a gente desse time aí que vai levar Sérgio Sampaio amanhã, né, a partir das 21 horas lá no Valentino. É, Sérgio Sampaio, que é bom. Bom dia, né, Marquinhos?
Bom dia.
Tudo bem?
Mais uma vez. É o teu nome, como é que é? Chorinho Inconsequente?
Chorinho Inconsequente, exatamente.
Composição dele próprio?
É dele próprio. Não foi gravado por ele, ele nunca gravou. Isso aí foi gravado pela Miriam Batucada.
Eu vi alguma coisa no YouTube, parece que uma gravação caseira, se não me engano, mas ele tá com um violãozinho lá.
Ah,
parece que sim, mas
ser,
é bem...
Pode ser,
bem
ele assim, tem muita coisinha caseira.
Mas não dá pra... Porque ficou com a Miriam Batucada mesmo, né?
É, a Miriam Batucada... Naquele legal. Disco, né, que foi... Considero o primeiro dele, né, porque tem muita coisa dele nesse disco, que é a Sociedade da Gran Ordem, Cavernista apresenta a Sessão das 10, que é um de 71, né, que foi junto com Raul Seixas, Miriam Batucada e Edi Star, né, porque o Sérgio Sampaio veio de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, né, ele trabalhava como radialista, né, locutor de rádio.
Aí
e
o pai dele, a carreira como locutor
de rádio. Na rádio ZYL e tal. E o pai dele era sapateiro e também regente da orquestra de lá, né? E da banda, né? Municipal e tal. E aí o Sérgio foi pro Rio de Janeiro, trabalhou em algumas rádios lá do Rio e tal, e tocava muito bem violão, assim. Ele foi acompanhar o Odibar, que foi um cara que ia tentar... um contrato com a gravadora CBS, né? Fui fazer um teste lá e na época na CBS quem era o diretor artístico, diretor musical, era o Raul Seixas, né?
Sério?
E aí o Odibar não foi classificado, assim, não foi aceito pela gravadora, mas o Sérgio que veio acompanhar o violão, o Raul Seixas fez um convite para ele voltar no dia seguinte. Gostou muito do Sérgio, não só dele tocando, como das composições, que o Sérgio acabou mostrando alguma coisinha ali. E aí eles passaram. Aí o Sérgio gravou alguns compactos. E aí gravaram juntos esse disco que coincidiu com a viagem do diretor da gravadora para os Estados Unidos. O Raul acabou gravando esse disco, foi lançado e imediatamente recolhido, né? Mas poucas pessoas tiveram acesso, inclusive dois na época jornalistas, inclusive o poeta Torquato, que também fez a sua, não sei se é Pasquim, sei lá, aqueles na época lá fez uma resenha ali sobre, né? E é isso. E aí depois vieram, o Sérgio tem 5 discos, portanto, só este, mais 3 que ele gravou em vida e um meio póstumo, né? Porque ele tinha deixado gravada a voz e violão. E aí o Zé Cabaleiro e a equipe complementaram o disco Cruel.
Marquinhos, e como é que foi a tua iniciativa de fazer essa pesquisa e fazer esse especial? Porque a grande parte das pessoas com quem eu converso, as pessoas conhecem muito Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua. Ficou assim talvez a música mais conhecida dele. Por quê?
Porque não houve trabalho dos próximos discos. Por indisciplina do próprio Sérgio, né? Isso é reconhecido por ele tudo. Porque ele foi... que assim, esse disco inclusive vendeu pouquíssimo. Era pra ter vendido bem esse... O disco Bloco na Rua, que era pra se chamar filme de terror, né? Se você ver a capa, tudo é filme de terror, que é uma das faixas. Mas eu acho que a gravadora, por causa do estouro da música Bloco na Rua, precisava chamar atenção com esse título. Porque naquela época era assim, gravava um compacto, se tocasse no rádio, gravava um LP, né? Então, o Sérgio Sampaio, desconhecido, né? Tocando ali na Lapa, nos lugares e tal, e fazendo rádio... E ele acabou participando do Festival da Canção, né? O FIC. E ele participou com a música Bloco na Rua, que foi uma sugestão do Erasmo Carlos, né? Tiveram a conversa E o Sérgio indignado, falando que queria botar o bloco na rua por causa daquela situação toda, política, etc., do Brasil. E ele, o Erasmo disse, por que você não faz uma música falando sobre isso, que é botar um bloco na rua? Daí ele ficou com isso na cabeça, já fez o refrão, foi pra casa, fez as estrofes, gravou e foi a música, vamos dizer, campeã do festival. Não ficou entre as três, mas foi a música mais tocada do festival. Foi igual o Guilherme Arantes lá com o Planeta Água, né? Não tocou pra caramba, não ganhou, mas tocou pra caramba. E o Bloco na Rua ficou tão conhecida que daí foram gravar o LP, né? Mas isso daí já na outra gravadora, na Philips. E o resultado é que não teve venda expressiva, foram 5 mil exemplares.
Né? Marquinho, como é que ficou? Vai
embora,
ter música?
Desculpa, Patrícia, o compacto tinha sido muito vendido. Ele ganhou uma grana daí com a venda do compacto e com direito autoral. Mas isso. ele depois se fechou e aí não teve trabalho dos próximos discos.
E ficou? Você fez uma versão? Como é que ficou? Eu quero botar meu bloco na rua pro show. Não pode usar o óculos, que agora, ó, quem tem amigo tem tudo. Ricardo Lima aumentou o tamanho da letra aqui para transmissão do nosso bom Facebook. Tô conseguindo enxergar tudo. Obrigada, Ricardo Lima. Obrigada, Marquinhos. Tem recados aqui para vocês pelo nosso Instagram. Anselmo Eranjos, que maravilha. Falou abraço a todos. E falou o seguinte: Marquinhos Dight não conhece Anselmo, só o Coringa.
Claro, quem não conhece o Coringa? Um abraço, meu querido.
Eita, vamos tocar uma pro Anselmer? Vamos tocar. O meu bloco na rua, como é que ficou, por exemplo, a versão que vocês vão tocar? Como é que ficou? Você procurou fazer uma apresentação? Você vai fazer uma apresentação à la Marquinhos Dight?
Sim, então, o Bloco na Rua é uma música que tem o tom original que ele gravou é altíssimo, né? Altíssimo.
Então, depois, e agora de manhã, então, piorou.
De manhã piorou. É. Então, assim, eu costumo tocar ela um tom ou dois abaixo.
Vamos ouvir?
Tá? E lá no dia, como ela vai ser a última música, eu vou tocar no tom original, vai ser menor mesmo, daí todo mundo canta, quer é botar, mas aqui a gente vamos fazer em dó, porque é de manhã.
Tá bom.
Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que caí do galho, que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira, que o Durango Kid quase me pegou. Eu quero botar pra gemer, eu quero botar meu bloco na rua, xinga pra dar e vender. Eu por mim queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos nisso. É disso que eu preciso ou não é nada disso? Eu quero todo mundo neste carnaval. Eu quero botar meu bloco na rua, xinga, botar pra gemer. Eu quero botar.
Vai, Patrícia, bota sua menina junto.
Meu bloco na rua, diga pra dar e vender.
Marquinhos Dight, Marcos Santos, ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Você quer ver os Marquinhos? Você acessa o nosso Facebook também, transmissão de Ricardo Lima pelo nosso perfil no Instagram, @uelfm. E como é que foi a escolha do repertório? Você começou com uma canção pouco conhecida e muito legal, essa do Chorinho, né? Você está procurou nessa pesquisa misturar temas que são mais conhecidos com temas não tão conhecidos, Marquinhos?
Com certeza. Você vê que o Chorinho é muito presente na obra do Sérgio Sampaio, né? O pai dele mesmo, o senhor Raul Sampaio, fez um chorinho que é Cala a Boca Zebedeu, que foi incluído nesse disco que o Raul produziu, né? O Bloco na Rua, né, Marcos? E que é Que Mulher Danada, essa que eu arranjei, né? Cala a Boca Zebedeu. Então, todo disco dele tem alguns choros, samba, samba-canção. Ele tem Velho Bandido, né? Velho Bandido, que eu gravei, inclusive tem um vídeo assim, legal com o nosso saudoso Israel Laurindo, né? Grande violonista aquilo de Londrina. E tem outras também. Mas, bom, a gente vai fazer... Tem bolero, tem muita coisa. Inclusive a gente vai fazer todos os discos, sabe, Patrícia? Músicas dos 5 discos, embora... Do Sinceramente a gente vai fazer pouca, mas vamos fazer muito, vamos dizer assim que 60% do show é do disco Bloco na Rua, né? Uma boa parte também aí do disco Sociedade da Gran Ordem, vai ter umas 5 do disco que veio depois do Bloco na Rua, que o Bloco na Rua foi em 73, né? Em 76 teve o Sinceramente. E a gente, sinceramente, não, o Tem Que Acontecer, né? E o Sinceramente depois, e depois o Cruel. Então vamos ter músicas de todos. Sinceramente vai ter 5 músicas, o Cruel parece que 3 músicas. Então a gente vai passar por todas, por todo o trabalho do Sérgio, né? Então são 23 ou 24 músicas, né?
Repertório extenso, né, Marquinha? Quanto extenso. Tempo de show? Que bacana essa pesquisa,
a gente ainda limitou,
né?
Porque tem mais músicas ainda que a gente Caramba. Poderia fazer. Porque, assim, ele tem músicas que ele não entrou em disco nenhum, né? Porque ele gravou muitos compactos. Por exemplo, Foi Ela, que é um samba muito interessante, não tem nenhum disco também.
Você tem aí? Dá pra fazer?
Essa não dá pra fazer, mas é um pedacinho. Foi ela, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela que jogou meu violão de estimação pela janela. Ai, tem classificados, número 1. Se você quiser saber quem custa menos, se quiser saber quem sabe mais, leia os classificados publicados nos jornais. Então tem muita coisa assim que ele não gravou. Tem música que ele não gravou, que foi gravada pelo Edi Star, né? O Edi que fazia parte lá do grupo. E, bom, é isso. A gente vai colocar, tem bastante surpresa, bastante coisa boa aí nesse repertório de amanhã, né?
Começa às 9, Marquinhos?
Começa às 9.
Especial Sérgio Sampaio. E o Marcos Santos vai estar com você amanhã lá
Sim,
também?
Sim, Marcos Santos, presença maravilhosa aqui do Marcos. Ele tá no violão aqui, vai estar com a guitarra semiacústica, acústica?
Semiacústica.
Semiacústica e o contrabaixo do Gabriel Zara.
Que legal,
é. Grande Gabriel.
O Gabriel vai fazer hoje uma apresentação, mandou aqui pelo WhatsApp, Gabriel Zara, Power Groove Jazz, hoje, 9 da noite, lá na casinha do Valentino, com o próprio Gabriel no baixo, Bruno Cotrim na batera, Opa. O Fabrício Martins no piano, Gabriel Peixoto no
Nossa,
sopro. Show que vai contar também com as participações especiais de Cícero Cordão, Baby Campelo, hoje então.
Vamos lá, hoje.
Power Groove Jazz, o Gabriel Zara, a partir das 9 da noite, lá na casinha do Valentino, ingressos a R$15. É bonito isso, que os músicos também se prestigiam, né, Marquinhos? Isso que é bacana, né? Essa rede que vocês têm, vocês vão assistir aos outros, isso que é legal, né?
Fim de semana é difícil, né, Patrícia? Porque daí todo mundo tá tocando, mas no meio da semana, que toca menos, quando um toca, dá pra ir ver, né, o outro e tal. Isso rola muito quando é assim, quarta, terça, quinta, né? Mais frequência. E então, Patrícia, a partir das 9, né? Ingressos na hora mesmo, né? Então, continuando, o Zé Roberto na bateria.
Que legal. Teu
José Roberto Fácil, meu parceiro.
Nas produções, né? Nos teus discos,
sim,
né?
Sim. E Malaguti também, esse parceiro que tá sempre com a gente na percussão.
Vai estar também o Malaguti
sim.
amanhã?
É.
Que maravilha. Um time, então, de que? Uns 6, 7 músicos, Marquinhos?
É, né? São 5, né?
5 músicos.
5 músicos, é.
Vamos de mais música? Que se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo nosso aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM, também pelo nosso perfil no Instagram, @UFM. Tem bastante gente mandando os parabéns, bastante gente entrando aqui também nas transmissões do Instagram. Vamos de mais música com Marquinhos Dight, Marcos Santos. Amanhã tem esse especial Sérgio Sampaio. Sampaio, 9 da noite, lá na Casinha do Valentino. A gente está trazendo um pouquinho do repertório hoje aqui para você que acompanha a rádio UEL FM. É, tá.
Vamos fazer Cruel?
Vamos.
3, 4. Babel, falso dilema, é uma dor que não esconde seu papel. Morro Borel, eu subo e nunca estou no céu. Tudo João, nada na mesa. Deu no jornal, mãos na cabeça, um marginal que já nem pode mais fugir, vai reagir. Menino, é bom ficar de olho aí, que tudo é desse mundo. Surpresa também, espinho é bem mais fundo. Destino também, o amor tá quase mudo. Minha voz também, cruel é isso tudo. Tudo tão mal, tão sem beleza, doce de sal, lágrima presa. O que eles falam não se deve nem ouvir. Verbo mentir. Menino, é bom ficar de olho aí, que tudo é desse mundo. Surpresa também, espinho é bem mais fundo. Destino também, o amor tá quase mudo. Minha voz também, cruel é isso tudo. Vai lá, Marx. Consigo dormir.
Que bonito, Cruel. Uma composição do Sérgio Sampaio com Marquinhos Dait, Marcos Santos, ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet, pelo nosso aplicativo por imagens, no Facebook da Rádio UEL também, no nosso perfil no Instagram. Que letra bonita,
que,
né?
Que atual,
gente,
que bonita, que forte,
isso,
né?
Atualíssima, isso é o quê? Da década de 70?
Não, Marquinhos? Essa música ele foi do último disco, então assim, essa foi uma das que ele gravou só violão e voz, não deu tempo... porque ele faleceu logo em seguida. Aí o Zé Cabaleiro e a equipe gravaram, botaram o instrumental.
Nossa, que letra realmente atual. Tudo tão mal, lágrima presa, amor quase mudo, minha voz também.
Sim.
Muito atual. E você
cantando. O amor
cantando,
quase mudo é de emocionar, né?
O amor quase mudo é de emocionar. E você, numa interpretação também tão bonita, né? Uma coisa tão delicada e, ao mesmo tempo, tão profunda, né? Obrigada, Marquinhos Dart, Marcos Santos, ao vivo aqui com a gente na rádio. Ó, vamos um pouquinho mais, gente? Daqui a pouco ainda a gente vai fazer sorteio de 3 pares de convites para o concerto que a Ozuel realiza amanhã, lá no Cine Teatro Ouro Verde, 20h30. Tem público para o Ozuel, tem público para o Sérgio Sampaio amanhã no Valentino. Tem essa diversidade bom, musical, né? Em Londrina, né, Marquinhos? Isso é muito bom.
Tem opções aí ótimas.
Marquinhos, e vamos falar um pouquinho da tua carreira. É, quantos anos já de carreira? Quantos álbuns lançados? Durante a pandemia você lançou um álbum lindo que a gente acabou tendo a chance só de divulgando algumas músicas com seus comentários. Acabamos não fazendo um faixa a faixa, como estava
programado. Isso, eu fiquei de mandar para o Edir Pedro também aqui o link completo. Sim. Vou fazer isso e venho para a gente,
sim,
né?
E quando que tem mais músicas? Agora você tem, Patrícia, feito uma pegada de lançar também, né? Lança nas redes, depois que lança o álbum completo, aproveitando essa nova jornada mesmo,
sim,
né?
Sim, a gente está com um disco praticamente pronto, assim, em termos de composição e arranjos, mas ainda falta ir para o estúdio e, né, ter como fazer isso, né? Mas a gente está se planejando aí, procurando, em breve, tá fazendo esse disco, de repente esse ano ainda.
É mesmo?
É, esse disco aí novo. Mas acho que são 5 ou 6, né, discos, e acho que ter 30 anos de carreira ou 35, uma coisa
tudo
assim.
Tudo isso? Você tá com quantos anos de idade?
55.
Caramba, e você toca e canta desde que você tinha?
Não, isso a gente começa novinho ali, né, mas tocar pra valer nos bares, porque passa até aquela fase da igreja, de cima do caminhão, de festivais locais, escola, né?
Que é em cima do caminhão? Explica.
Ah, teve de tudo já.
Como assim?
Ah, às vezes numa vila lá, né, quando era pequeno, assim, um violão maior que eu tocando em cima de um caminhão, assim, 2 caminhões, sabe? Botavam assim, pra tocar, pra ter o palco, né, na carroceria.
Pelas ruas da cidade, caminhão andando ou parado?
Não, caminhão parado, servindo de palco, servindo, né? Num bairro, assim, não. Então tem essas coisas também. É, são lembranças que eu tenho, assim, né?
Isso deve dar uma capacidade de improviso, né, Martinho? Acho que muito do que...
Marcos também aqui tem uma vivência maior.
A última vez que eu toquei no caminhão, acho que foi em 2000, por ali, lá em Minas. Eu toquei num trio elétrico lá no carnaval.
Olha só.
Teclado.
Acho que aí mais profissa, né, Marquinhos? Aí mais profissional,
mas,
né?
Sim. Nessa... Mas aí eu tocava em comício também, via lá, ixi, tudo que era coisa.
Tem história, né, Marcos? Mas é isso aí, então assim, estamos na estrada aí, a música ela não tem fronteira, né? Nem qualquer lugar ela vai bem, né? Ela é bem-vinda, né? A música ela traz independente se é uma música animada, uma música calma, ela traz para o ambiente uma... É claro que tem coisas depravadas que daí já foge dessa configuração, que daí, né, tudo, sintonia, né? Mas a boa música, ela sempre leva uma boa energia, né? Uma luz para os lugares onde é, seja para os hospitais, seja para... Né?
E você tocou já no hospital, Arquinhos?
A gente tem um trabalho aí que a gente faz...
Regularmente?
Faz regularmente.
Como é que é esse trabalho?
Pessoal do toque de amor, sabe? Câncer, crianças com problemas cognitivos, tarará. Então a gente tem vários trabalhos assim que o pessoal convida a gente, né? O pessoal do toque de amor, inclusive, um abraço a todos aí. E o Zé Roberto, o Malaguti, o Marcos, sempre que o pessoal pode, a gente tá chamando também. Mas a gente vê o poder da música, né? Curativo, né, que a música tem, né, assim, até, né, a gente precisa, né, da música, nós mesmos, a gente que é músico, né, acho que a gente precisa demais.
Se não fosse a música, a gente já tava...
Eu acho que...
A irmã do meu cunhado fala o seguinte, ela foi minha professora de piano quando era 12, 13 anos, ela falou, pra você ver, ela tem 80 anos já com a saúde debilitada, ela falou, se não fosse a música, eu já teria morrido. Porque ela é professora de piano, né? Mas erudita, de história da música, de teoria. E ela falou, olha, se não fosse a música, acho que a gente já teria morrido.
Você vê como a música é importante, né?
Que alegria, né, da gente.
É. Então acho que o músico precisa de mais remédio do que os outros, né? Porque daí ele quer conviver com a música, ele precisa de do curativo que a música é, né? Então é isso, Patrícia. É um prazer realmente estar na música e a gente continua aí criando, né? Compondo, tocando. E o trabalho, como você disse, o autoral, dá para dar aquela ênfase, mas volta e meia a gente está fazendo alguma coisa. Né?
Quer fazer alguma autoral, Marquinhos?
Ah, será?
Depois a gente encerra com o Sérgio Sampaio, que é o tema dessa pesquisa sua de amanhã, 24 canções no show que Marquinhos Dati programou, o especial Sérgio Sampaio, lá na casinha do Valentino, junto com um time de músicos, mas vamos tocar um autoral agora,
vamos fazer
é tão bom, né?
Uma música chamada Religare. Então.
Vamos.
Já não tenho o medo que eu tinha da morte. Eu sei que eu morro toda noite. Ainda bem que eu durmo. Eu posso sonhar e rever o seu sorriso mais ressuscitado. Ah, coração quer sair pela garganta, se arriscar pela avenida e matar na tua casa essa saudade de ti que sempre volta. Se a giganta quer tomar conta, eu olho o céu e quando mais me calo, mais me comunico com o universo. E já não peço mais além do que mereço.
Religare, composição e interpretação do Marquinhos Dati, ele que vai fazer amanhã esse show do Sérgio Sampaio lá na casinha do bairro Valentino. Ele está ao vivo aqui com a gente, tem a alegria de recebê-lo, fazia tempo que ele não vinha. Aqui no nosso Facebook, o Thiago Henrique Gonçalves dizendo que está bom demais, e também quem está participando aqui pelo Facebook, mandou coraçãozinho aqui parabenizando Marquinhos Dati e Marcos Santos, é a Laureci Cardoso, que sempre nos acompanha aqui por imagens no Facebook. Se você tem alguma pergunta para fazer para os nossos convidados, a hora é agora, que nós estamos chegando aqui nos finalmente desse nosso encontro ao vivo. Marquinhos, você junto com o Marcos Gomes, também com o Sidney Rodrigues, fizeram uma temporada muito bacana do Divina Comédia.
Poxa,
substituindo o Márcio Américo. Uma sacada, você estava me contando ali no bastidor.
Isso.
Que você estudou então de A a Z os compositores que fizeram músicas engraçadas. Que história é essa?
Exatamente, porque não só o pessoal que costuma fazer música engraçada, como Língua de Trapo, como Alvarengue Ranchinho, Juca Chaves, Premeditando o Breque, etc. Tem o pessoal mesmo que não, né? Você pega uma música engraçada do Noel Rosa, uma comédia, né? Uma coisa ali interpretada, né, Marco? Pelo... tanta gente aí, você pega um Djavan, se você fuçar mesmo, você acha uma coisa engraçada lá no meio, entendeu? Você acha... pessoal mais desconhecido também, um Kleber Albuquerque.
Maravilhoso.
Um Ney Lisboa. Sabe, então é...
Como
você
é que foi
acha...
o critério? Como é que foi isso? Fazer essa pesquisa, se debruçar... Como é que você fez essa pesquisa? Eu fico curiosa, né?
Não,
do papel do pesquisador, porque você conhece muita música, né? Mais de 30 anos na música. Mas como é que foi também fazer essa descoberta?
Eu ainda continuo fazendo,
que
na verdade,
legal.
Né? Porque tem muita coisa, né? Jorge Veiga, sabe? Você tem coisas lá que o Moreira da Silva, né? Gravava. Nossa. E tal. Então, sempre houve humor na música, né? Desde lá de trás mesmo, né? Então, você lembra da Inesita Barroso cantando O Kelsis Laureano? É. O Kelsis Laureano não, é dele? Acho que é. A marvada pinga que eu me atrapalho, né? E dupla Moreira sertaneja, Moreira da Silva, né? Samba de breque.
É. As músicas.
Ah, daí o Bezerra da Silva, que é a música.
Não,
de
e
as
músicas de sogra. Moreira da Silva também.
Também?
Faustina, corre aqui depressa. Olha que está no porão. É a minha sogra. Isso aqui ela vem decidir. Está vivendo no porão. Vai ser o diabo.
Meu Deus do céu. No porão. É, então, gente, tem muita coisa de humor. Tem muita coisa boa mesmo, assim, sabe? Joelho de porco. Você vê César Brunetti mesmo, que é um cara desconhecido. Mas foi gravado por gente como Ari Toledo e tal, né? Você vê o Menestrel lá, o Juca Chaves, né? Você vê do sertanejo Jacó e Jacozinho, que era o Amado e Antônio, faziam uma coisa caricata, assim, muito engraçada também.
E você se surpreendeu com essas descobertas, por exemplo? Teve coisa que você mesmo, que tá na música há tanto tempo, que pesquisa, até tomou um susto, assim?
Não, quando eu vi o Djavan cantando o Tarzan do Noel Rosa, que é bem engraçado,
eu
falei... Eu não sei, não, realmente não sei cantar essa um trecho, mas procurem aí, Tarzan, é a história do filho do alfaiate.
Que ele era... vai estar sexta-feira em Londres, diz que o Moringão lotou, diz que os ingressos praticamente esgotados pro show do Djavan, que já tem o quê? Mais de 50 anos de carreira, né?
Nossa, vale a pena.
E ele então gravou uma música divertida.
Divertida, que é de um cara franzino, né? Um cara bem franzino, tá? Uma história muito engraçada. Mas tem muita coisa boa. E esse programa... Então, o Marcos, Márcio Américo, foi muito feliz de ter essa ideia, né, de fazer um programa de humor, Divina Comédia, um título excelente. Aí o Márcio teve um pouco adoentado e teve que se ausentar do programa. O Sidney, amigo dele, Rodrigues, falou: vamos segurar a peteca enquanto você não volta. Aí chamou eu e o Marquinhos, Marco Gomes, né? E aí nós três passamos a fazer aí por uns dias até a volta do Márcio Américo, que vai se dar agora em breve.
Diz que é hoje, né? Parece que o programa de hoje é ele de volta, Marquinhos, ou não?
Acredito que sim.
Acho que sim. 9 da noite, Divina Comédia.
Vale a pena, é muito legal, muito legal.
E foi boa a experiência. Então, eu escutava principalmente no carro, achei divertidíssimo esse trio. Vocês três funcionaram muito bem juntos, né, Marquinhos?
Sim,
muito
sim.
Muito divertido.
Sim. Você vê, Marquinho aqui, eu tô com outro Marquinho aqui também, tem muito Marquinho aqui nessa cidade.
Que legal, que contribuição boa. Vamos fazer a última?
Vamos, Marcos Santos, obrigado.
De Sérgio Sampaio, Sérgio Sampaio, que é o tema do especial
tá
de amanhã. O Gerson me passou, pediu uma cola pro Gerson
Gogel.
O Gerson me passou uma cola. Você já contou bastante até aqui.
Sim.
Da biografia dele, mas o Gerson destacou aqui que ele teve uma verve poética bastante elaborada, navegou pelo samba, bolero, rock, blues.
Sim, sim.
Teve muita visibilidade no cenário musical, principalmente por causa do amigo Raul Seixas, que você contou aqui,
exatamente,
né, Marquinhos?
Exatamente,
vários sucessos, e aí diz que é um artista conhecido também por causa dos conflitos com as gravadoras, chegou a ser considerado uma pessoa autodestrutiva pelas gravadoras, por causa do temperamento forte das atitudes contra os executivos das gravadoras, ganhou o título de maldito, destruiu a carreira dele, prejudicou muito a carreira dele. Sérgio Sampaio nunca mais conseguiu emplacar um sucesso na carreira, morreu aos 47 anos, vítima de uma pancreatite, eventualmente é chamado de o Garrincha da MPB. Isso para o bem e para o mal, né? Esse apelido que ele levou.
Ele foi o cara que foi mais a fundo, eu acho, assim, sabe? Mais que o próprio Raul, sabe? Porque o Raul teve soube lidar, assim, como a Rita Lee e tal, muitos outros, com toda essa coisa do mercado, né? Embora o Raul ainda tenha tido dificuldade, mas foi até bastante longe. O Sérgio já não, já de cara ele já falou, não, isso não. Não, assim eu não quero. Tá, ah, então não quer, então tchau.
Não abre concessão, né? É difícil.
É, não abre
não
muito.
Não faz concessão nenhuma.
Isso. Aí, e a música Bloco na Rua, que tem um refrão muito repetitivo e tal, então aquilo já incomodou ele, porque ele estourou aquela música e todo mundo só queria saber disso. Ele se fechou. E aí o disco próximo Tem Que Acontecer, quando ele voltou, tempo depois do combinado, o dono da gravadora falou, ó, Tem Que Acontecer, não vai mais acontecer. Sabe?
Por isso que virou o nome do disco, inclusive?
Não, o nome do disco era Tem Que Acontecer, a música Tem Que Acontecer, mas daí ele, quando ele voltou, o disco estava pronto já, para ser trabalhado, mas ele não trabalhou o disco, não pôde trabalhar o disco, né? Então falou, tem que acontecer, não vai acontecer. Então o Sérgio, ele foi assim o mais... você vê essa coisa da poética dele, muito forte, muito assim, Augusto dos Anjos, muito Kafka, muito pessimismo, muito, sabe, ele tem essa coisa.
Dramaticidade.
É.
isso, e afeta você, onde que ele te pega, né? Para você se debruçar na obra dele e
na poesia dele. Na poesia. A poesia, assim, sabe? Porque você pode não concordar com certas coisas, mas você fala, pô, como é que o cara escreveu isso dessa maneira? Sabe, eu acho que é muito forte. A música Roda Morta mesmo, por exemplo, é um tapa na cara, né? Roda Morta, que é do que ele não chegou, que foi do último disco do Cruel, ela fala assim: "O triste nisso tudo é tudo isso. Quer dizer, tirando nada, só me resta o compromisso. Com os dentes cariados da alegria, com o desgosto e a agonia da manada dos normais. O triste em tudo isso é isso tudo, a sordidez e o conteúdo desses dias maquinais. E as máquinas cavando um poço fundo entre os braçais, eu mesmo e o mundo dos salões coloniais. Colônias de abutres colunáveis, gaviões bem sociáveis vomitando entre os cristais. E as cristas desses galos de brinquedo, cuja covardia e medo dão ao sol um tom lilás. Eu vejo um mofo verde no meu fraque, e as moscas mortas no conhaque que eu herdei dos ancestrais. E as hordas de demônios quando eu durmo, infestando o horror noturno dos meus sonhos infernais. Eu sei que quando eu acordo eu visto a cara falsa e infame, como a tara do mais vil dentre os mortais. E morro quando adentro o gabinete, onde o sócio e o alcaguete não me deixam nunca em paz. O triste em tudo isso é que eu sei disso, eu vivo disso, e além disso, eu quero sempre mais e mais."
Caramba!
Ele dá um tapa e fala assim: "Mas eu também sou isso. Eu também sou essa sociedade."
Caramba!
Né?
Marquinhos Dait interpretando aqui o Sérgio Sampaio. Quem quiser assistir pessoalmente, testemunhar a execução de 24 temas do Sérgio Sampaio, que Marquinhos Dait elaborou, e amanhã vai fazer especial lá no Valentino. Começa às 9 da noite. Marquinhos Dait, também José Roberto Fácio, Marcos Santos, Gabriel Zara, Malaguti, faltou alguém?
É isso aí.
Todo isso esse mesmo. Time de músicos, amanhã nesse especial Sérgio Sampaio, a gente vai fazer a última aqui na Revista do Meio Dia.
Obrigado, Patrícia, obrigado, Raduel.
Foi um prazer.
Que alegria,
você.
Viu?
Fiquei muito feliz. Obrigado ao
muito
Marcos
obrigado.
Santos
Marcos
também.
Santos, obrigado
pela
também.
Vinda.
Ah, obrigado a vocês. Vamos fazer Leros, Leros e Boleros? E Mi?
Tá. Leros e Leros, traga branco seu sorriso. Em que rua, em que cidade eu fui mais feliz? Leros, boleros, música em sua vida. Os acordes dissonantes estão na raiz dos meus cabelos, no inferno, no meu sorriso de adeus. Vou me fazer de moderno no meu encontro com Deus. Leros e leros, tudo enche meus ouvidos. Porque tanta gente rindo no filme que eu vi? Leros, boleros, tangos e outras delícias. Eis a última notícia, que filme que eu vi? Ai, meus amigos modernos, ai, meu sorriso de adeus. Vou me fazer de eterno no meu encontro com Deus. Lira, tchumbira, tchuk tchubiririra, tchuk tchubiririra, tchirirarara. Lira, tchumbira, fafadiririra, tchuk tchubiririra.
Marquinhos Dait, Marcos Santos, Marquinhos Dait, bota o bloco na rua amanhã lá no Valentino, 9 da noite, especial Sérgio Sampaio. Ingressos na hora ao valor de R$20 lá na bilheteria do Valentino. Ele que vai reunir esse time de músicos, serão 24 temas do Sérgio Sampaio. O Cláudio Cada, aqui pelo perfil no Instagram, só sucesso.
Grande Cláudio Cada.
Vai lá amanhã.
Fotógrafo maravilhoso de Paranavaí.
Vem então, Cláudio de Paranavaí, prestigiar o amigo Marquinhos D'Arte. Obrigada pela presença de vocês dois aqui hoje. Foi muito bacana, gostei muito de receber vocês. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Rádio El. Em nome meu, do Marquinhos, da equipe. Valeu, obrigado.
Obrigado.
Agora 1h14.
Por que soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos.
¿Tú peluras de suerte ahí?
No.
Es seco.
¿Eres médico?
Yo no. Ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos.
Son horribles.
Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Parecen una preciosidad. Y me los...
Quiero comer.
Yo arriba en las colmenas
no veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado.
Eneco, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien?
Ay, Gawa. Ser de su.
Y te habrá ido vuelta en mango disquio Gusuari. Decía Potaurri.
Que ese niño está muy confundido.
No está confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
Ser de su,
ser de su, y Shilta Sunea.
Que a gente ouviu o trailer do filme espanhol 20 mil espécies de abelhas em cartaz. Hoje é o último dia lá no Cine Teatro Ouro Verde, 4 da tarde, também 7:30 da noite, 5:25, 125 minutos de duração, classificação indicativa, 14 anos. Esse filme deu à atriz Sofia Otero o prêmio de melhor interpretação lá no Festival de Cinema de Berlim. Ela é uma criança, ela começou com 8, 9 anos de idade, foi o primeiro papel dela nesse filme. Ela interpreta uma criança trans. Esse é o drama da diretora espanhola Estibaliz Urresola, que está em cartaz. Então, 20 mil espécies de abelhas lá no Cine Teatro Ouro Verde. Últimas exibições hoje, 4 da tarde e também 7:30 da noite. Ingresso inteiro R$20. Na sessão da tarde é R$10 e à noite tem a meia, né? Então, essa informação sobre 20 mil espécies de abelhas, drama espanhol, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Agora, 1h17, a gente vai te mostrar agora, aqui na Revista do Meio Dia, vou colocar o áudio 3, Ricardinho, nós vamos tocar a Osuel, a Orquestra Sinfônica da UEL, que está comemorando 40 anos de vida, sobe ao palco para mais 2 apresentações lá no Cine Teatro Ouro Verde, amanhã e sexta-feira, 8:30 da noite, essa é a série Arábica. Vamos ouvir o maestro Werner Silveira. Esse maestro é lá de Minas Gerais, ele tem a regência e a criação de uma orquestra chamada Ovo. Ontem a gente tocou inteirinha a fala do Werner Silveira e hoje a gente vai tocar um trechinho bem curtinho, 3 minutinhos, do Werner Silveira comentando sobre os concertos desta quinta e sexta.
Olá, pessoal de Londrina, estou aqui mais uma vez para poder falar dos próximos concertos da Osuel nos dias 16 e 17 de maio, no Teatro Ouro Verde. É a série Arábica, e a série Arábica dessa vez é um romantismo alemão. É um capítulo à parte o que, que os alemães fizeram nesse período aí do romantismo, século XIX. E os 3 compositores que a gente vai ouvir, 2 são irmãos, que é a Fanny Mendelssohn e o Felix Mendelssohn. Eles têm uma diferença aí de 3 anos e pouquinho. E a gente vai ouvir também, vou falar um pouquinho também, do compositor Max Bruch, que foi um grande nome desse romantismo alemão. Vou explicar um pouquinho disso, tá? Mas antes de falar desse aspecto do período romântico, eu quero falar um pouquinho da Fanny. A Fanny e o Félix, obviamente, né, são irmãos. Eles nasceram numa família muito rica, né, uma família judia muito rica na Alemanha. E eles tiveram uma formação incrível, porque eles começaram a estudar com a mãe piano. É, os dois se mostraram grandes talentos, né?
Você está ouvindo, então, ouvimos um trechinho da fala do maestro Werner Silveira, da Orquestra Ovo, lá de Minas Gerais. Ele que também é músico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ele é o convidado da Orquestra Sinfônica da UEL para fazer o que eles estão chamando de Guia de Concertos Osuel. Se você acessar o canal do YouTube da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, você vai encontrar 3 guias de concerto Osuel. O Werner fala super bem, ele faz essa contextualização histórica dos compositores, ele explica também do período em que essas músicas foram compostas. Ontem a gente tocou inteirinho aqui o Werner Silveira, 20 minutos de duração, está lá disponível no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica. Hoje só esse trechinho da edição do Werner, que está disponível no Instagram da Orquestra Sinfônica da UEL. Ela que sobe ao palco amanhã e também sexta-feira, 20h30, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Ingressos têm preços diferenciados, lá em cima custa R$80. Na parte de baixo do Ouro Verde tem o valor de 50 inteira e no outro trecho do Ouro Verde, setor 2, custa 40 inteira. Só que aqui na rádio você vai na faixa, tá bom? 3 pares de convites para o concerto amanhã. 3348-5027, 3348-5027, Disque Osuel. Você deixa o seu nome com a Karine Silva e você vai pegar o seu par de ingresso no seu WhatsApp, porque a gente tem aqui o acesso agora. A Paloma Escuculha, que é encarregada da orquestra, mandou os ingressos digitais aqui, então você vai apresentar lá na hora, por meio do seu celular, ou se preferir imprimir, você também pode. 3348-5027, Disque Osuel, vai assistir de graça amanhã o concerto, que começa às 20h30 lá no Cine Teatro Ouro Verde. Já amanhã a gente vai fazer outro sorteio, desta vez para o concerto de sexta-feira. Você está na UEL FM, Editoria de Cultura da Revista do Meio-Dia. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, 15 de maio de 2024. A última informação que a gente te traz hoje é sobre a celebração de Clarice Lispector na Biblioteca Pública. Programação do projeto Bibliocircuito inicia amanhã, segue até sábado com debates, também conferências que reúnem especialistas na obra de Clarice, além de sarau cênico musical, performance de poesia falada, apresentação de teatro e instalação interativa. Esse projeto conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Vamos ouvir o idealizador do projeto.
Oi, Luciano Bittencourt, jornalista e produtor cultural, idealizador do Bibliocircuito. Bom, o Bibliocircuito começou em 2022, com homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Este ano é a segunda edição. O Bibliocircuito chama-se Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Como o próprio nome diz, uma homenagem, uma celebração da obra da grande escritora brasileira. É, o Bibliocircuito, este ano, vai ter uma programação bastante diversificada, com debates, palestras, apresentações artísticas, apresentação de resultado de oficinas, peça teatral, instalação no prédio da biblioteca. Prédio da biblioteca, toda essa programação acontece ali no prédio da biblioteca. É um prédio histórico, né, que fica ali em frente à catedral, acho que todo londrinense conhece. E essa programação é totalmente gratuita. É uma oportunidade de não só visitar a biblioteca, mas entrar em contato com a obra de Clarice Lispector. Estarão presentes especialistas renomados na obra e na vida da escritora. Enfim, é uma chance de viver a vida e a obra de Clarice Lispector imperdível. O Bibliocircuito, ele surgiu com essa intenção mesmo, de difundir a literatura, de estimular a leitura, formar o público leitor. É esse o intuito do Bibliocircuito, que é um circuito cultural da própria biblioteca, que se integra ao circuito cultural da cidade. pensando, né, e objetivando aproximar o londrinense do mundo do livro, do mundo da leitura.
O jornalista e produtor cultural Luciano Bittencourt, idealizador do projeto Bibliocircuito. A curadoria é dos professores e pesquisadores Renato Forim Júnior, Sueli Leite e Sueli Bortolin. No texto de divulgação do projeto, a informação de que Clarice Lispector fez de sua literatura pensamento profundo sobre a relação do humano com a totalidade e que ela é um fenômeno pop e viral na internet. Muitos a consideram hermética e inacessível. Outros a têm com a completa tradução da alma humana, comentam os curadores. O Bibliocircuito celebra a vida e obra da Clarice Lispector, também celebra, respectivamente, os 80 e 60 anos de lançamento dos livros Perto do Coração Selvagem e A Paixão Segundo GH. Bibliocircuito tem apoio da Biblioteca Pública, realização do Instituto Cidadania, de amanhã até sábado, lá na Biblioteca Pública. Você quer saber a programação completa? Acesse lá, perfil do Instagram, @bibliocircuito.londrina. 1h25, a gente está indo embora. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Gianni, Patrícia Zanin, estágio Karine Silva, Maria Tereza Nascimento, Henrique Martins. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Heloísa Gonçalves, inclusive, apresentou ontem o TCC, um pouco sobre a história da Rádio El. Foi aprovada super bem e a gente agradece a Heloísa que está fazendo com a gente e com a Raquel Cacitas, o perfil do Instagram, @UELFM. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. A direção-geral da UELFM é de Edir Pedro. Uma ótima tarde a todos nós. Até lá. Tchau.